As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
A Escola Secundária Jacques Combraton completa nesta quinta-feira 135 anos. Para celebrar o aniversário, a instituição realiza ao longo de todo o dia na Escola Secundária Jacques Combraton as cerimónias comemorativas que começaram logo pela manhã com o hastear da bandeira e com o hino da escola e hino nacional. Seguiu-se depois a partilha do bolo de aniversário e ainda uma sessão no auditório da escola, onde participaram diversas entidades, com Paulo Macedo, o diretor deste estabelecimento de ensino e também do agrupamento Templários, a abrir a sessão para referir o porquê do 16 de maio como data do aniversário.
Foi por ofício do Conde de Tomar, mais conhecido simplesmente por Costa Cabral, deputado às Cortes, que foi reconhecido pela Câmara de Tomar, participando da criação da Escola de Desenho Industrial Jacques Combraton, e por isso a data 16 de maio. De todas as escolas que foram criadas nesse ano de 1884, a Jacques Combraton foi a terceira a ser inaugurada, a 9 de dezembro, com dois alunos de diurno e 36 de noturno. E foi em casa oferecida pela Câmara de Tomar, que se instalou a Escola de Desenho Industrial Jacques Combraton, numa rua, quem diz isto, como é lógico, rua direita da Várzea Pequena, número 73, primeiro andar, hoje conhecida por Rua Silva Magalhães. Quero terminar também, como comecei no ano passado, não sei se recordam, quem aqui estava presente, quando comemorava os 134 anos, eu dizia que, e prometi, que nos 135 anos, que estamos hoje a comemorar, e ano da Festa dos Tabuleiros, iria ser aberto também um pequeno espaço do futuro museu da escola. Este momento de aniversário foi efetivamente construído ao longo de alguns meses, podemos dizer. Quisemos ser um pouco ambiciosos, porque são os 135 anos, e formámos uma equipa só para o aniversário da escola. E não posso deixar de agradecer às pessoas que efetivamente não só fazem parte da equipa, como ajudaram a que este dia corra da melhor forma. Os meus colegas António Carlos Godinho, logicamente também o colega António Moura Ferreira, a minha colega Cristina Barros, a minha colega Anabela Rodrigues, Filipe Vintém, sem esquecer também a colega Sofia Serra, que deu para que o programa pudesse ficar para fora, a todos os assistentes operacionais, à Dona Cristina Nunes, à Dona Sandra Vieira, e todos quantos, e não estou aqui a dizer o nome de todos, todos quantos colaboraram para que este dia corra da melhor forma.
Presente também esteve a Presidente da Autarquia Tomar, Anabela Freitas, dirigindo-se aos alunos, falou do legado histórico que passa para as gerações seguintes, numa altura em que se celebra então mais um aniversário da escola.
As escolas são mais do que espaços de aprendizagem, ou espaços de convívio com os colegas e com os professores, com a comunidade escolar. As escolas têm história também. E o facto de estarmos aqui nesta escola, que comemora hoje 135 anos, é também um legado histórico que está a passar para as gerações que estão a frequentar agora, neste momento, os diferentes graus de ensino, os diferentes ciclos de ensino. E eu acho que temos que honrar a história, porque nós podemos passar pelas coisas apenas passar, ou podemos fazer a diferença e marcar. E, portanto, aquilo que se está a passar hoje aqui e durante o ano, os anos letivos que vocês estão a frequentar, daqui a 135 anos vai ser história. E, portanto, depende daquilo, qual é o nosso posicionamento, se queremos passar pelas coisas ou se queremos efetivamente fazer a diferença e marcar a diferença. Eu acho que a gente deve sempre intervir nos territórios, devemos sempre intervir naquilo em que participamos. Porque se não formos nós a fazer a diferença, se não for através do sistema de ensino que fazemos a diferença, aquilo que poderão ser as consequências numa sociedade livre e democrática são complicadas. Portanto, é dentro do espaço escolar, é aqui que se aprende, é aqui que se ensina, é aqui que se partilha, é aqui que se vive aquilo que depois vamos transportar para uma sociedade lá fora. E, portanto, para além de um espaço de aprendizagem, sobretudo um espaço de cidadania. E é isso que deve daqui ser feito. Segunda nota.
A encerrar a mordomo da Festa dos Tabuleiros, esteve também presente ela, que é igualmente docente neste estabelecimento de ensino e que naturalmente falou da Festa dos Tabuleiros.
Trabalha-se afincadamente nas juntas de freguesia e poderemos
ver aqui o António Graça da Sabacheira e o Sr. Augusto aqui da Junta Urbana, que estão já há meses a dinamizarem a confecção das flores para os tabuleiros que vão estar no dia 6 de julho a percorrerem algumas das ruas da cidade nos cortejos parciais. Estão os jardins de infância e as escolas de primeiro ciclo. Os agrupamentos inscreveram no seu projeto educativo para este ano os temas relacionados com a nossa festa, com a festa dos tabuleiros. Estão as ruas populares ornamentadas, onde todas as pessoas estão afincadamente a desenvolver os temas que escolheram para as suas ruas. E está a Comissão, está a Câmara. A mordomo não será a pessoa mais importante em ano de festa. Terá que ter a capacidade de liderar um grupo muito vasto e que ultrapassa a própria Comissão e dinamizar, essencialmente dinamizar. É importante nós olharmos para os símbolos que temos aqui, as papoilas, os malmequeres, o trigo, o pão no fundo, a solidariedade, aquilo que é o princípio da festa dos tabuleiros. O tabuleiro, como nós vemos ali naquela boneca de porcelana, o conjunto que é a rapariga que transporta o tabuleiro à cabeça, a ofrenda ao Espírito Santo, é uma festa religiosa, é uma festa em honra do Divino Espírito Santo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta quinta e sexta-feira estão a decorrer as quintas jornadas técnicas dos sistemas de informação geográfica com o tema SIG e inovação territorial promovidas pelo Instituto Politécnico de Tomar, uma parceria com a ESRI Portugal e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Nesta quinta-feira os trabalhos decorrem no Convento de São Francisco, em Tomar. Na sexta-feira, as jornadas passam para o auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do Instituto Politécnico de Tomar. O evento tem como objetivo dar a conhecer alguns dos casos de sucesso de utilização da tecnologia ESRI e também incluir a realização de workshops gratuitos. Como referimos, as jornadas estão a decorrer no Convento de São Francisco em Tomar, na sessão de abertura realizada esta manhã. Presenças de Miguel Pombeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Rui Sabino, da ESRI, e Rita Anastácio, em representação do presidente do Instituto Politécnico de Tomar, foram as entidades que marcaram presença na abertura dos trabalhos. Referência para as palavras de Miguel Pombeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, começaria por referir a importância da questão dos sistemas de informação geográfica, questão que está sempre presente naquela que tem sido à atividade dos municípios da região.
Nesse contexto, os sistemas de informação geográfica, de facto, são aqui uma plataforma transversal que, para os leigos como eu, quase não damos por ela, mas que está na base e é um elemento absolutamente essencial. Não vos vou falar nas 20 e tal áreas temáticas que trabalhamos, mas posso-vos falar em duas ou três, onde são absolutamente críticas e que estão neste momento no centro da atualidade, em termos da nossa atividade intermunicipal. Por exemplo, na área da mobilidade, nós estamos neste momento numa fase final de conclusão de um processo que irá levar à contratualização de todo o transporte público de passageiros na nossa região, em termos rodoviários, com tudo o que isto implica de análise, redefinição de redes, por exemplo, aquilo onde somos pioneiros já desde 2013 com o transporte a pedido, que praticamente neste momento está a funcionar em todos os municípios, e que nos próximos meses iremos passar por uma segunda fase em que o transporte a pedido será já não apenas para ligar as freguesias ou as várias terras, digamos assim, do concelho à sua sede de concelho, mas de facto também a ligação direta entre concelhos.
Seguiu-se a intervenção da Rita Anastácio, em representação então do Presidente do Instituto Politécnico do Mar. Rita Anastácio falou da parceria entre o IPT e a Comunidade Intermunicipal para referir que esta resultou também agora na realização das jornadas.
Esta parceria já existe há alguns anos. É estranho até como é que nós ainda não tínhamos feito qualquer coisa conjuntamente. Temos feito vários eventos separadamente e este ano foi muito interessante conseguirmos juntar esforços para juntarmos, portanto, numa área como o Médio Tejo, estas questões dos sistemas de informação geográficas que não são novas, não é? Portanto, eu estou há 20 anos e leciono há 20 anos sistemas de informação geográfica na região, no Politécnico de Tomar, portanto, tenho feito um caminho. Cumprimentar, peço desculpa à plateia, muitos dos meus alunos que hoje são técnicos das câmaras que estão aqui presentes. Portanto, e agradecer-lhes também que tenham levado esta área, que é uma área de inovação, não é, territorial, e portanto daí o nosso tema das jornadas ser SIG e inovação territorial no Médio Tejo, hoje e sempre e há alguns anos, e temos feito um caminho, portanto, que se iniciou também na Câmara de Abrantes, que, com a engenheira Ana Paula Remédios, que também sempre foi impulsionadora destas áreas, e nós temos feito um grande caminho em termos de inovação territorial na área dos SIGs. E hoje estamos aqui todos, portanto, nós já estamos nas 5ª jornadas técnicas. Nós temos sido ligados à área da gestão de território no Politécnico, pioneiros também em algumas áreas dos sistemas de informação geográfica. Nós criámos também um set em SIGs no passado, que entretanto depois se terminaram. Portanto, hoje em dia temos uns testes. Temos um mestrado em SIG, Planeamento e Gestão do Território, em parceria com o Castelo Branco, portanto também foi uma das inovações que foram criadas ao nível da articulação com os politécnicos, e o Politécnico de Tomar sempre fez um grande esforço nesta área, com vários docentes e várias equipas que permitiram, portanto, criar aqui alguns projetos nesta área.
Seguiu-se a intervenção do responsável pela ESRI, Rui Sabino, falou em particular da expectativa que as jornadas estão a gerar pelos projetos que vão ser apresentados no decorrer dos 2 dias de trabalho.
Hoje e amanhã, nas 5ª jornadas, já são 5, e na verdade só desta vez é que nos juntamos, vão ser dias de muita atividade. Nós vamos ter hoje muitas apresentações. Eu estou super entusiasmado por perceber o conjunto de coisas que foram feitas e dos projetos que vão ser feitos. Eu tenho aqui acompanhado alguns, mas tenho muita curiosidade em perceber aquilo que vai ser apresentado hoje. Espero que tenham muita curiosidade para acompanhar os nossos workshops hoje da parte da tarde. Penso que vai ser relevante para muitos dos nossos utilizadores perceber muitas das novidades que vão ser partilhadas convosco. E como disse a Rita, portanto, hoje falamos de SIG e inovação. E a comunidade Médio Tejo, e eu que tenho tido o prazer de acompanhar alguns dos projetos que temos vindo a fazer nos últimos 15 anos, nós já estamos habituados a isso, e portanto para nós aqui o facto de ser um evento relacionado com a inovação não nos é estranho, porque a comunidade de Médio Tejo foi-nos desafiando nos últimos 15 anos que temos esta parceria, esta relação, e sempre nos habitua que tinha uma vontade de ir mais além. Aliás, a comunidade de Médio Tejo foi para nós muitas vezes referência para muitos dos nossos clientes. Isso para nós foi gratificante, trouxemos cá, e a comunidade pode comprovar isso, trouxemos muitos clientes para perceber aquilo que era feito aqui. Portanto, a inovação encaixa perfeitamente naquilo que é o conceito desta comunidade, e nós temos muito, muito gosto em fazer parte dela. Portanto, ficamos muito satisfeitos nesse sentido. Nestes 15 anos fizemos vários projetos, fomos desafiados várias vezes, portanto já foram aqui referidos alguns, não, eu também queria aqui reforçar isso, portanto não vou reforçar, só dizer que foi muito interessante para nós fazer parte dos mesmos. Também nós, quanto à organização, crescemos com isso, com todos os desafios. Passámos momentos muito interessantes para as duas entidades, e espero que a gente consiga prolongar estes 15 anos de parceria por mais 15, porque ainda somos todos jovens, apesar de muitos de nós já terem cabelos brancos, como disse há um bocadinho, já não sei a quem. Esperemos que a gente consiga manter esta relação, porque as duas organizações, ou pelo menos as duas entidades, têm crescido bastante. É essa a perspectiva que eu tenho enquanto responsável pela ESRI Portugal.
O Bricomarché é um dos investimentos que vai chegar à cidade, nomeadamente à envolvência da Avenida Maria de Lourdes Meli Castro, Avenida do Hospital de Nossa Senhora da Graça. Esta loja do Grupo Os Mosqueteiros é um desejo antigo dos tomarenses e pode mesmo tornar-se numa realidade. Exemplo dos supermercados Aldi e da Burger King, estes dois últimos já avançados pela redação em tempo oportuno, para além da BP, cujas obras já se iniciaram junto ao Presídio Militar. A Câmara de Tomar não confirma estas indicações, com exceção ao Aldi, assunto que já foi mesmo a reunião do Executivo mas é um cenário que está mesmo em cima da mesa, conforme apuramos junto de outras fontes. Aliás, na última terça-feira decorreu em Lisboa, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, uma reunião entre os organismos e elementos do município Nabantino de Lisboa e Vale do Tejo, em cima da mesa a alteração ao plano pormenor das adoçadas, área destinada à implementação do comércio e serviços. A ERTE sabe que tem existido alguma resistência da citada entidade, sediada em Lisboa, mas os argumentos apresentados pelo município Tomar são de peso, pelo que, dentro de algumas semanas, então de forma oficial, será de acreditar que este conjunto de investimentos seja formalmente anunciado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila de Rei considera ter sido quase abandonado desde os incêndios de 2017, à semelhança de outros concelhos da região. Também este concelho, que pertence ao Médio Tejo, não teve direito a um cêntimo que fosse, ainda que os prejuízos registados na altura tenham servido para que o Governo solicitasse apoios comunitários. Os lamentos foram deixados na ERTE por Ricardo Aires, o Presidente da Câmara de Vila de Rei, que disse que a voz do concelho não é ouvida, porque vale poucos votos. Por isso, critica, os vilarrecenses foram considerados como portugueses de segunda.
Aquilo que eu sei é que Vila de Rei, em termos do incêndio de 2017, nós fomos, não digo abandonados, mas quase abandonados. E porquê? Porque aquilo que o governo deu para os incêndios de 17 de junho de 2017 e de 15 de outubro de 2017, Vila de Rei, em termos de privados, empresas e também público, nós não tivemos direito a nada. O público só teve direito a 50% daquilo que ardeu. Daquilo que ardeu publicamente, que é, por exemplo, casas de abrigo, por exemplo, os raios, canos de água, infraestruturas públicas. Em termos privados e empresários, não tiveram a direito a nada. Eu acho que isso, penso eu, o governo de Portugal esteve mal, ainda por cima, sabendo que usou os números do nosso território para receber dinheiro da União Europeia, em que esse dinheiro da União Europeia foi, 50% foi alocado para a administração central. Penso que tiveram mal, muito mal, e penso que as pessoas não se esquecem disso. Aquilo que me perguntou mais diretamente foi que agora nas eleições europeias estão a vir outra vez com os incêndios de 2017. É verdade, a política por vezes aparece naqueles momentos que é para cativar votos. Isto, a verdade, é mesmo esta, não vale a pena estarmos aqui a esconder as coisas, só que eu penso que as pessoas, claro que gostam que as pessoas se preocupem, principalmente as pessoas de direita que estão neste momento a candidatar, seja que qual for o partido.
Exato.
já é tarde porque as coisas, penso eu, que não se vão mudar, e aquilo que as populações sofreram em 2017, não é após dois anos que ainda se está a dizer que era logo no imediato e que tinha-se que fazer alguma coisa, e eu penso que aí o governo de Portugal errou, principalmente com o Conselho de Vila de Rei, devido àquilo que disse anteriormente.
Autarcas que já por aqui passaram e que, questionados desta forma, também responderam exatamente da mesma maneira. Mas vivemos num Estado democrático, onde o poder local acaba por ser o grande representante da população, pelo menos de quem vive nesta região. A vossa voz não é ouvida porquê?
Porque temos poucos votos. Temos uma população que é pequena. Se calhar o governo de Portugal esqueceu-se destas pessoas. Eu tenho pena de estar a dizer isto, mas é verdade. Vila do Rei defendeu a sua população nos sítios certos, com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Presidente da República, com o Sr. Ministro da Agricultura, com a União Europeia. Só que, até hoje, não houve nada. Estranhamente que nenhuma instituição daquelas que repetia anteriormente, simplesmente, houve respostas gerais. Simplesmente as respostas que nós queríamos ouvir, não. Aquilo que posso dizer é que fomos considerados como portugueses de segunda, porque é impensável como um governo português trata certos munícipes, certos municípios, por causa de um fogo de 15 de outubro e de 17 de junho, diferente dos outros fogos, que foram fogos que arderam, pelo menos o meu concelho ardeu mais de 38%, isto é inconcebível. Haver ajudas para algumas freguesias e outras freguesias não havendo, tendo ardido aquilo tudo. O Governo de Portugal é que sabe, o Governo que é um governo socialista apoiado pela esquerda portuguesa, tiveram essa diferenciação sobre os nossos territórios.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje em antena, Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de divulgar as próximas iniciativas do curso de licenciatura em Gestão Turística e Cultural do Instituto Politécnico Tomar. A primeira dessas iniciativas é o Tourism Meeting Point, que acontecerá no próximo dia 20 de maio e que tem como objetivo proporcionar aos estudantes de turismo um contacto direto com profissionais do mundo empresarial. Portanto, este encontro pretende a partilha de experiências e ideias concretas com empresários e especialistas do setor turístico empresarial, no sentido de criar um espaço de reflexão e de discussão que permita, de algum modo, traçar linhas e apontar caminhos futuros neste setor para os nossos estudantes de turismo. O convidado que enceta o Tourism Meeting Point é diretor do Portugal dos Pequenitos, que apresentará uma perspectiva de gestão de um espaço cultural e turístico e que dará a conhecer, inclusivamente, alguns dados estatísticos sobre o perfil e motivações dos que visitam o Portugal dos Pequenitos. Portanto, esta apresentação focar-se-á num contexto de gestão, de cultura e de turismo, que acabam por ser os três elos de ligação interdisciplinar do próprio curso de turismo do Instituto Politécnico de Tomar. Um segundo convidado, neste caso convidada, consultora na NML Turismo, especialista em incentivos Portugal 2020, planos de marketing, digital, etc., também nos presenteará no dia 27 de maio com estes contextos empresariais. É sem dúvida a missão dos ciclos de formação superior providenciar este tipo de eventos que, para além de dar a conhecer aos estudantes os diferentes setores de atividade e as exigências do mundo profissional, poderão ainda incentivar ao empreendedorismo, portanto ideias de negócio que permitam aos estudantes, por exemplo, a criação do próprio emprego. Portanto, este evento, Tourism Meeting Point e outras iniciativas programadas com este intuito são sempre momentos muito importantes na vida académica dos nossos estudantes, de partilha, de aprendizagem e enriquecimento da própria experiência académica, científica e pessoal. Gostaria de reforçar que estas iniciativas são abertas, encontram-se divulgadas na página oficial do Politécnico de Tomar, são dirigidas sobretudo aos nossos estudantes do Politécnico, pelo contacto na primeira pessoa com especialistas do setor profissional do turismo, mas também a outros estudantes das várias instituições de ensino existentes na cidade de Tomar, assim como ao público em geral que tem interesse por estas temáticas culturais e turísticas. Portanto, todos os interessados são muito bem-vindos.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.